Okay. Um, dois, três. Ai, que fraco!
Não, foi melhor.
Não foi assim, então, foi de chapa, não foi aquela palma encorpada.
Tens mais uma hipótese. Concentra-te, é a tua última hipótese. Isto é o teu medalhador agora, aqui nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Um, dois, três. Ai, que pressão! Uau!
Medalhador, medalhador. É, foi medalhador.
Yes! Estou qualificada?
Tá, acho que sim.
Ok. Então vamos a isso.
Vamos lá.
Olá, chicas e chicos!
Olá!
Que tal?
Uau!
Já tinham saudade?
Eu acho que sim.
Eu acho que sim também.
Eu acho que também nós estamos incrivelmente enferrujadas.
Achas?
Não sei. Não sei. Eu acho que já não sei gravar um podcast. Eu acho que toda aquele à vontade que eu já tinha para gravar isto evaporou-se juntamente com o meu tempo livre.
Não. Isso é capaz. Mas à vontade não.
Achas?
Acho.
Ok. Há uma ventania hoje que nós estamos aqui um bocado assustadas com ficar sem janelas. Eventualmente.
Pronto. Podem ouvir mais barulho que o habitual, então já sabem o que é que vai ser. Então, esta é a nossa segunda temporada do podcast Par de Jarras.
Pois é!
A Páprica.
A Páprica foi a primeira.
Ah, pois é, esta é Ginger?
Esta é a Ginger.
É Ginger!
Porquê? Porque é assim, nós continuamos a querer dar um bocadinho de tempero e salero às nossas vidas.
Ah! É Ginger! Diz a Cristina Ferreira.
E não é
a
Ginger Spice.
Oh.
Porque eu quando vi ao Google fazer a imagem de introdução à nossa nova temporada, eu escrevi só Ginger.
Claro.
E apareceu, não, Ginger Spice, desculpa. Oh. Porque eu queria...
Então querias o quê?
Não, eu queria literalmente o tempero. E apareceu-me Ginger
Spice. Não sei como é que estás surpreendida. Ginger Spice é
eu estou surpreendida porque eu queria o tempero.
Ok.
E na minha cabeça, na minha humilde cabeça, pensei, vou pôr em inglês, provavelmente deve ter mais opções.
Uhum.
Mas não. Apareceu
Spice
a Ginger Spice.
Sim. Yay!
Exato.
Ai, ai. Pronto. E agora já sabem, todas as temporadas do Par de Jarras correspondem a uma especiaria.
Uhum.
Uau.
Não sei bem como é que nós escolhemos as especiarias, mas pronto, elas aparecem na mesma.
Aleatoriamente.
Aleatoriamente, exato. Nós pegamos, acho que, nas mais exóticas e... E damos-lhe o nome, porque imaginem, a primeira temporada foi para a Páprica, a segunda é Ginger, a terceira não vai ser alho em pó, não é? Como é óbvio. Vai ser tipo uma curcuma.
Pimenta preta.
Uma curcuma, mano. Sim. Não, mas uma black pepper não ficava
mas,
mal.
Mas curcuma não sou muito bem em português, não sei explicar, odeio essa palavra em português.
Pode ser um peppermint.
Fresca.
Refrescante.
Se calhar até devia ter sido esta, porque estamos no verão.
Não.
Nós moscada. Nutmeg?
Nutmeg. Pronto, nós estamos aqui a discutir o sexo dos anjos para nada.
Exatamente. Olhem, então vamos só aqui sumarizar brevemente aquilo que andámos a fazer desde que acabámos de gravar a primeira temporada.
Posso garantir que não foi muito.
Não foi muito?
Epá, eu trabalhei na maior parte dos dias.
Então fizeste muita coisa.
Pois, exato, também.
É. Pois férias.
Pois fui, fiz anos.
Uau! Eu também!
Yay!
Uau, passou muito tempo então. Sendo tu fazes dia 7 de junho, eu faço dia 29.
Acho
ficamos um mês inteiro sem gravar.
Exato.
Pronto.
Mas tinha que ser. Isto é tipo a temporada de verão dos morangos com açúcar. Só aparece no fim das aulas.
Uau,
somos
que
nós.
Lindo, exato. Olha,
e agora aparecia tipo aqui aquela música do Dá-me esse teu calor,
ai, não.
Eu quero no um verão azul.
Uau, por favor, vamos cortar esta parte.
Não sei.
Não sabe?
Eu acho que merece.
Que vergonha.
Vergonha, vergonha. Vamos lá aqui manter o nível, não é?
Okay,
uma coisa que não melhorou, o nosso espanhol.
Ah, sim, isso não, de certeza.
Não está tá bom como estava.
Assim, que olha, não. Eu estou a planear ir à Espanha.
Uhum.
Talvez em setembro, e espero aprender espanhol por osmose.
Eu acho que sim, acho que vais atrair grande conteúdo para o nosso podcast.
Eu acho que sim. Olhem, eu nestas férias de podcast, até fiz algumas coisas engraçadas. Fiz anos, fui ao Porto, fiz uma escapadinha a Lagos, fui a Ponta Barca, fui a Ponte Lima. Epá, os meus anos foram incríveis, adorei, por acaso, este ano. Foi tão fixe.
Ainda bem.
E a semana passada foi tipo conto de fadas, foi muito boa. E para além disso, novidade, vou mudar de emprego.
Pois é!
Uau!
Não sei se vocês querem um, assim, um teaser, mas hoje são música Chiquitita do Zaba.
Que engraçada, nunca mais vai parar de usar isto.
Não, vai ser a soundtrack aqui de casa.
Mas assim, resumidamente, eu fui contactada pelo LinkedIn, diretamente.
Ainda dizem que o LinkedIn não vale a pena.
Ai, não sei não quem é? Diz isso, eu acho o máximo.
Há muita gente que ainda não percebe a potencialidade do LinkedIn, sinceramente.
Vamos falar, eu posso mudar a forma como vocês pensam sobre o LinkedIn. Mas foi isso, contactaram-me diretamente, fui a uma entrevista, fui a outra, tive a proposta no dia da segunda entrevista, foi muito, muito fixe, irrecusável, e estou muito entusiasmada.
E aí? Portanto, vão haver alterações cá por casa.
Exatamente.
Não é?
Sim!
Muito bem.
E tudo isto serve para introduzir o nosso tema de hoje, não achas?
Pois é. Mas antes de introduzirmos o nosso tema de hoje, há umas coisas importantes também que temos que dizer, não é? Que nós estávamos fartas de dizer que não tínhamos patrocinadores na temporada anterior. Continuamos a ter, atenção, calma.
Sim, nesse respeito.
Mas já andámos a sondar.
Uhum.
Pode ser que tenhamos novidades em breve ou não. Quem sabe? Mas outra novidade que nós vamos ter é que criámos uma página, não de Patreon, mas de uma coisa parecida, que é o Buy Me a Coffee, em que vocês, se quiserem, podem subscrever mensalmente a...
À
nossa página, vá.
Sim.
Aos pacotinhos.
Temos os pacotinhos. Sim, amorosos. Os pacotinhos
amorosos. Podem subscrever mensalmente à nossa página e receber alguns perks, como é óbvio.
Uhum.
E assim também nos ajudam a fazer duas coisas, que é pagar um curso do Duolingo para aprendermos espanhol, como é óbvio, e a deixarmos ter estes microfones ridículos.
Eu acho que... Mas sim, merecemos.
Sim, eu acho que nós merecemos assim, um estúdiozinho mais fofo.
Sim, mais profissional,
mais
não é?
Mais profissional.
Para vocês.
E para nós também.
Sim, para
nós gravarmos claramente o nosso álbum à capela.
Oh, uau! Eu não sabia que era uma ambição nossa.
Claro que é, gravar um álbum à capela do Par de Jardas.
Já estamos a dispersar. Introduziste também o tema do pseudo-Patreon.
Não é um pseudo-Patreon, só não tem o nome de Patreon.
É um Buy Me a Coffee.
Sim. E depois o Buy Me a Coffee também tem uma coisa boa, que é, se vocês quiserem só nos dar algum...
Exato,
um donativo único.
Sem mais compromisso.
Em forma de café, que só 50% deste podcast bebe, também podem fazer. E vamos ter uma coisa também muito interessante, que já agora vou vender o peixe todo.
Ok, bora.
Estou aqui incrível no serviço de subscrição da
Ana Comercial, vamos lá.
E vamos também ter uma coisa muito fixe. Pelo menos nós achamos que é fixe. Que é a nossa fanbox com merch.
Fanbox!
Pois é. Muita gente falou de merch, por acaso, na última temporada. E nós pensamos, olha, por que não?
Sim.
A questão é, vai estar limitada apenas a 10 pessoas? Porque queremos
por temporada.
Que isto seja... Sim, por temporada, que nós queremos que isto seja exclusivo.
Sim.
E pronto, vai ser divertido. Acreditem no nosso bom gosto.
A Ana passou algum tempo a desenvolver a entidade visual.
Sim, eu gostava que ela andasse pela rua.
Já que eu gastei tempo nela, não é? Identidade visual.
Identidade, tudo o que quiseres chamar.
O Par de Jardas é uma entidade com identidade visual.
Meu Deus. Exatamente. Fica confusa agora. Mas está tudo bem. Pronto, basicamente são as novidades que nós temos. É, tentámos um patrocínio, pode ser que em breve tenhamos novidades. E lançámos uma espécie de Patreon, que depois deixamos os links, alguns nas nossas redes.
Sim.
E também aqui na descrição do episódio.
Os episódios vão estar, como sempre,
disponíveis nas plataformas que vocês já conhecem.
Exato,
Spotify,
gratuitamente,
Apple
como
Podcasts, Google Podcasts,
o que
Anchor. Onde vocês ouvirem, sinceramente. O importante é ouvirem.
Sim. Claro.
E darem-nos feedback e subscreverem ao nosso Patreon.
Até se me já desbloquei-me toda com as coisas do Buy Me a Coffee, mas basicamente vamos ter uma comunidade no Discord.
Isso.
Vai
é
ser
isso.
Muito giro.
Vai ser muito giro, porque nós vamos fazer uma sala específica para o Discord e vamos trazer uma personagem que vocês gostaram muito, que é a Marta Morta. E a Marta Morta vai responder às vossas dúvidas sobre o que vocês quiserem. A Marta Morta responde.
Uau!
Gostaste?
Yeah.
Uau!
Yeah.
Até fiquei espantada comigo. Eu
temos que pôr um aviso de spoilers neste episódio.
É?
Sim.
Está bem.
Sim.
Está bem.
Eu gosto. Ou eu... Não. Yeah. Spoilers é bom.
Sim, está bem.
Mas
eu dormi muito
spoilers.
Pouco, mas estou muito eloquente hoje.
Eu também acho.
Não é?
Estamos entusiasmadas. Eu sinto que estamos entusiasmadas.
Sim, eu acho que já nos fazia falta gravar o nosso podcast.
Uhum.
Vamos também manter a regularidade do episódio, achamos nós, pelo menos agora no início, acho que sim.
Sim, acho que sim.
Uma vez por semana, à quarta-feira, que é mesmo ali a meio da semana, para vos ajudar naquele hump day, que é sempre o dia mais crítico da semana. E nada melhor do que um bocadinho de parvoíce. E espanhol mau.
espanhol mau.
Espanhol mau, é importantíssimo. Claro. Mas agora sim, vamos introduzir o nosso tópico, Catarina Alves de Sousa.
Ai, Ana Garcês. O tema deste episódio, como já devem ter percebido, é Dream Jobs.
Empregos de sonho para os portugueses que não percebem espanhol. Nossa.
Uau.
Inglês.
Está mal, mesmo, percebemos mesmo daquele curso do
Duolingo, eu acho que sim.
Sim. E sobre Dream Jobs, há uma citação que eu gosto muito, que vimos no TikTok. Lembras?
E eu acho que essa citação resume tudo aquilo que nós achamos disso.
Uhum. Então, ouçam lá isto.
So tell us, what's your dream job? Darling, I've told you several times before, I have no dream job, I do not dream of labor.
O que é que acharam?
A primeira vez que nós vimos isto no TikTok, eu até mandei à Cat, pronto, nós temos este tipo de relação, eu mando 30 TikToks, ela vê 4 semanas depois.
Porque eu não recebo as notificações.
Eu também não recebo as notificações, mas eu abro o TikTok com regularidade só para ver as coisas.
Mas eu não, eu quando abro passo lá algum tempo, ok? Okay? Mas não abro com muita regularidade.
Mas mandei-lhe, era um senhor a fazer um cosplay de Luís XIV, acho eu. Tinha aquele rouge
e o sinal na cara.
E o sinal na cara, e ele disse isto, eu fiquei assim, a minha vida. Isto é a minha vida.
Mas olhem, eu quando vi aquilo fez-se um bocado de luz, porque eu sempre tive muito aquela cultura do dream job.
Eu acho que é uma cultura muito nossa, sabes?
Eu acho que é muito americana, na verdade, mas nós absorvemos isso através dos filmes.
No americano tu tens o American Dream, que é diferente, o sonho americano é diferente do teu.
Mas eu aprendi isto do dream job das teen comedies e cenas que
também
eu papava à força.
Aquela Elle Woods a ir para a universidade, não é?
E o pior de tudo foi na altura do Diabo Veste Prada, mas eu já tenho uma pequena história sobre isso.
Claro que tens, eu já tinha saudades do teu story time. Mas a verdade é essa, eu acho que nós, à medida que vamos crescendo, vamos tendo um bocadinho de noção, ou não, daquilo que nos espera quando formos adultos. E quando somos miúdos, queremos ser tudo e mais alguma coisa.
Sim, uma coisa que nós temos quando é miúdos, ou não temos, é noção de saída profissional e de coisas que poderão vir a dar ou não dinheiro e estabilidade.
Também.
Sim.
Mas eu acho que nesta altura, no tempo e no espaço, uma licenciatura ou um canudo não garante nada. Portanto, se vais gastar dinheiro num curso superior, pelo menos que seja uma coisa que tu gostes.
Claro, mas imagina,
eu tenho uma visão um bocado liberal dessas coisas, sabes?
Eu também. Eu dos meus, sei lá, 6, que foi quando eu soube que existia esta profissão, até aos 12 anos, eu quis ser arqueóloga.
Que linda!
E eu não sabia que tinha que ir para a faculdade para isso durante imenso tempo. É só o que eu queria.
Exato. Tu achavas, olha que giro, quero.
Eu tive uma coleção que eram fascículos da Planeta Agostini, como é que eles chamavam.
Já sei o que é para tu, coisinho dos ossos.
Era dos dinossauros. E tinha óculos 3D. Eu adorava aquela porcaria. Vocês
sim, muito
não
fixe. Planeta da Agostini, patrocina-nos.
Vocês ainda existem?
Eu acho que existem, mas ainda fazem fascículos.
Mandem-nos os capítulos, fascículos.
Pode
coisas
ser aquele do corpo humano, é sempre de cheiro.
Eu quero os dinossauros na mesma.
Pronto, ok, pode ser. Cada um com o seu.
Já não sei dos meus. E quero os óculosinhos 3D na mesma. Tá. Obrigada.
Obrigada.
Pronto, não, eu achei que era isso. Que era isso
eu
que
acho
eu queria
que
fazer.
Há uma certa inocência querida nas crianças.
É, não é?
Que é, ai que giro, quero ser isto.
Yeah.
Por exemplo, a irmã do Mário, durante muitos anos, disse que queria ser menina da caixa do supermercado. Sério, okay. Porque ela achava incrível, tipo aquele barulho que elas fazem com as unhas.
É sim.
Nas teclas. Não estou a brincar.
Isso é muito bom.
Sério?
Eu pessoalmente gosto muito daquela cena de passar o laser pelos presos, estás a ver?
Ah, pum!
Yeah. Então
tu
sempre que há um sítio.
Eu
adoro o IKEA, por
tu
causa disso.
Tu ias adorar o meu trabalho, porque nós no meu trabalho temos um PDA.
Estás a gozar?
Que é para fazer essa bicagem das medicações que administramos aos doentes.
Ai, eu acho lindo quando fazem na farmácia, não hoje fico tipo, uau!
E nós pegamos a pulseira do doente, fazemos pip, pegamos o medicamento, pip. Yeah, todo dia.
Pá, e depois, também. Pronto, também
tu sempre,
aquele...
tu sempre te aproximas do doente, levas o teu PDA e basicamente bicas a pulseira dele, pronto, mostras o laser na pulseira dele.
Ah, agora já preciso disso, passas no braço onde a pessoa foi vacinada contra o Covid-19.
Claro, pois é.
Sim,
é verdade, ela também foi vacinada.
Pois é, também foi vacinada neste espaço.
A primeira
tempo.
Dose da vacina.
Meu.
Já estamos quase com uma imunidade total cá em casa.
Quase.
Calma.
Pois é, vacinada e isso tudo, de emprego novo, uau, as coisas que mudam.
Tá. Ela agora já está a dar rede 5G cá em casa, não sou só eu.
Olha, ainda hoje fiquei sem net, por isso acho que não está a funcionar muito bem mesmo.
É assim, tu tens que... Nesta parte de instalação demora sempre mais um bocadinho.
Ok, está bem.
Não, mas eu acho que, como estávamos a dizer, acho que há esta certa inocência engraçada nas crianças. Que simplesmente querem ser uma coisa que acham piada.
Sim.
Mas e depois, às vezes, mais tarde, apercebem-se o que é preciso para lá chegar.
Exato.
E ficam tipo,
exato.
Será? Durante muito tempo, que isto é médica pediatra.
Uhum.
Muito tempo.
Então não é assim tão longe.
Não é tão, não é tão diferente daquilo que eu estou a fazer agora.
Pois não.
Mas houve ali um clique, não sei bem em que altura, mas houve ali um clique que eu pensei, pá, se calhar não é bem ser médica pediatra que eu quero.
Uhum.
É mais ser outra coisa. Outra coisa, depois eu havia de descobrir que era enfermeira, não é? Mas eu não quis ser sempre enfermeira. É um bocado...
Uhum.
Uau! Todo o meu traço de personalidade a ir embora.
Não. Eu não conhecia nem enfermeira logo.
Pois não. Tu conheceste a Ana... Nem sequer foi estudante universitária. Tu conheceste
ainda
a Ana de estudante universitária.
É verdade.
Eu quis ser muita coisa.
Uhum.
Não quis ser muita coisa, mas quis ser algumas. A última pancada que tive antes de ir para a enfermagem foi ser... tirar relações internacionais. Até fiz o exame nacional de inglês e tudo. Porque eu tinha aquela ideia romantizada de ir trabalhar para a ONU, ou para as Nações, ou para as Nações Unidas.
Sim.
Ou fazer tipo este trabalho de relações internacionais, nem Bruxelas, uma coisa assim do género.
Ok.
Ser diplomata, basicamente.
Na minha faculdade estava muito na moda, naqueles anos em que eu estive lá, o curso de Estudos Europeus.
Estudos Europeus.
Sim.
Eu sempre fui, é melhor, olha, do que Estudos Gerais.
Yeah. Eu andei num seminário... durante, sei lá, um ano e qualquer coisa, da União Europeia, não sei explicar, isto é bizarro quando penso nisso hoje em dia, mas tinha a ver com jornalismo e tinha a ver com a União Europeia.
Ok. Okay?
E era semanal.
Ok.
Aquilo parecia mesmo um curso e depois dava acesso...
Um curso ou uma seita?
Não, era tipo curso. Eu fui para aquilo, já me lembro porquê. Foi para já, foi pela recomendação de um ex-professor meu, da licenciatura. Estava a tirar o mestrado ao mesmo tempo. Em jornalismo.
Ok.
E fui para aquilo porque, não porque eu tivesse imenso interesse em affairs da União Europeia, mas porque aquilo dava acesso a cursos no Senjor.
Ok. É fixe.
Cursos de jornalismo.
É fixe.
E fiz. Fiz um ateliê de jornalismo e outra coisa agora que também já não lembro o que era, mas era de jornalismo e foi muito giro. E produzi conteúdos muito interessantes e aprendi muito. Pronto. Isto porquê? Porque eu, depois já passar a panca da arqueologia, quis ser jornalista, mas jornalista não é jornalista geral, era jornalista de revistas femininas.
É específico.
Era super específico.
Ah, mas isso é como também como a área da saúde. Tens a enfermagem, vá, ou tens o curso de medicina geral e familiar, que é o mais geral de todos, e depois te especializando.
É, basicamente é isso. O jornalismo tem muitas especialidades.
Tem muitas vertentes também.
Tem. Eu estudei algumas na faculdade e pronto, e esta manteve-se, era isso que eu queria fazer. E fiz dois estágios, um não chegou ao fim, porque pronto, também é uma história complicada. Posso ir agora ao story time. Muito rapidamente. Fiz a entrevista para um estágio na revista Happy.
Estamos a dizer nomes?
Sim, não tem mal, está no meu LinkedIn.
Ah, ok. Pronto. Bolas, tínhamos aqui um exclusivo.
Não, mas achei o ambiente na altura, agora não sei como é que está, pode estar totalmente diferente. Mas
ainda existe a revista Happy?
Ah pá, sei lá, na verdade.
Por acaso não tenho a noção, existe ou não?
Eu acho que sim, mas eu já não compro nada, por isso não sei.
Ok.
Mas, quando eu digo compro nada, é nenhuma revista feminina portuguesa. Aquilo era um ambiente um bocado estranho, um bocado Diabo Veste Prada, mas não versão engraçada do filme em que a chefe afinal é boazinha. Pronto.
Okay, eu não tive
lá, sim, eu não tive lá muito tempo porque aquilo era incompatível com a licenciatura que eu ainda estava a tirar e não havia muita compreensão
e
daquele lado.
E não havia, se calhar, muita abertura para tu teres de fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Não,
né?
Não havia e não podia ser. Não era a minha prioridade e acabei por escolher outro estágio. Depois, durante o mestrado, fui fazer um estágio, este sim completei, na revista Máxima.
Uhum.
E foi muito engraçado, foi giro, aprendi coisas e também publiquei artigos na própria revista e pronto. Eu sobre a Happy ainda tinha muitas nomes, tenho algumas histórias, mas acho que não posso dizer aqui no podcast.
Não pode ou não deve? Eu estou aqui a tirar a linha para a fogueira, não é verdade?
Vou perguntar à nossa advogada, mas posso contar no Patreon, aliás, não é no Patreon, no Discord, que é acessível através de uma das camadas do nosso pseudo-Patreon, que é o Buy Me Coffee.
Exatamente.
Pronto,
perguntei. Olha, não era uma... Acabámos de ter outra ideia.
Sim, incrível. Eu em privado posso dizer o que eu quiser, pois, nos meus canais privados.
Eu, para além de ter querido tirar relações internacionais, houve uma altura que eu queria ser fotógrafa da National Geographic.
Ah.
A sério, não sei porquê. Eu acho que foi...
Acho que toda a gente quis ser um bocado.
Eu acho que não.
Ou fotógrafo ou jornalista da...
Eu queria mesmo ser fotógrafa da National Geographic, porque eu acho que desde que vi aquela capa comida paquistanesa...
Sei.
Pai, fiquei, uau, é isto. Mas também queria ser fotógrafa da Vogue.
Ok.
em específico, mas aquela Vogue tipo aquele September issue, estás a ver, em que tens aquelas fotos mais
Editorial.
artísticas, mais editoriais,
Of course.
porque vi
Porque
uma
não,
vez
nem é preciso
uma.
explicar,
Não,
maravilha.
eu vi uma vez uma coisa dessas do Mario Testino e eu fiquei completamente apaixonada. E até guardei as fotos no meu computador para inspirações futuras.
Uau,
Pá, pronto,
muito
eu quis
bem.
ser fotógrafa,
Totalmente compreensível.
quis ser Relações Internacionais da ONU. Olha, também uma vez. Este ainda não desisti. Este eu juro que ainda não
Ok.
desisti. Eu gostava de tirar o curso de literatura inglesa em Oxford.
Oh,
Adorava. Não sei porquê. Eu quero viver a minha Jane Austen life.
tu queres ali um mood todo dark academia, coisa.
Eu preciso para mim. Preciso para
Ok,
mim.
eu
Eu ainda
percebo.
não desisti deste.
Também.
Ainda não desisti. Vou eventualmente, quando for rica, vou fazer isso. É como o meu pai diz. Ele, quando for rico, vai tirar o curso de psicologia só para dizer que tem.
Olha, aqui, eu acho que foi entre a minha licenciatura e o mestrado, ou no fim do mestrado, a minha mãe estava só a fazer-me pressão para eu ser. Ai, como é que se diz? Era moça.
É hospedeira de bordo.
É hospedeira de bordo, mas tem outra coisa, não tem? Outra
Não, é hospedeira de
designação?
bordo.
Ai. E o
Cabin
Joaquim?
crew, vá. Mas isso
Sim.
é inglês.
E o Joaquim tinha outro nome também. Pronto, mas basicamente ela passava a vida a mandar-me
Os
anúncios
currículos.
da Qatar Airlines.
Olha, neste momento podias estar a ganhar muito dinheiro,
Epá, mas
sabias?
não é para mim, obrigada.
Pronto. Mas podias viajar.
Eu posso viajar
Não, podias
sem
viajar
estar a
com tudo
trabalhar.
pago. E depois ficares 3 dias ou 4 dias num sítio com tudo pago.
Sim, mas não é uma vida que me atrai
Sim.
minimamente, sabes?
É isso. Eu
Andar de um
percebo-te.
lado para o outro o tempo todo sem saber.
Eu
Não, não,
percebo-te. Se um
não, não, não.
dia estás em Madrid, no outro dia estás no Azerbaijão.
Mas imagina, podia viver a minha Britney Toxic
Uau,
Fantasy
pois
até
é.
aquilo se tornar extremamente previsível e boring e tipo, ah, já não tem piada.
É.
Mas na minha cabeça, durante algum tempo, teve alguma piada.
Ok.
Mas eu. É engraçado, mesmo naquela altura eu soube logo que não era para mim. Nem sequer respondi.
Eu também sou
Desculpa,
bloco,
mãe.
algumas coisas não eram para mim. Mas, dentro da enfermagem, eu efetivamente estou na área que quero. Portanto,
Ótimo.
não estou péssima. Não é o meu dream job, ainda.
Sabes qual é? Ok.
Não faço ideia, já
Se
não
calhar ainda não foi
tenho.
criado.
Se calhar ainda não foi criado, se calhar vou ser eu que vou ter que criar, não sei, quem sabe.
Sabes que quando eu escolhi a área de humanidades no secundário, as pessoas tinham muita pena, não é? As pessoas da minha
Ah,
família e
depois é
conhecidos.
coitadinha, não sei
Coitadinha, vai para o desemprego. Oh, mais uma.
o quê. Mas olha que lá por ter ido paciências, às vezes nada é garantido.
Não, nada é
Houve muitos
garantido.
anos que, antes de eu tirar o curso de enfermagem, que malta tirava enfermagem, ficava desempregada e era obrigada a
Claro.
emigrar. Portanto, nada neste momento é garantido. Foi isto remota também àquilo que eu disse no início. Lá por teres um canudo não quer dizer nada.
Sim, podes ir para aquilo
Podes ir para
que tu
aquilo que tu
quiseres, se calhar
quiseres.
não, mas o
É
que
assim, se tiveres.
podes mudar sempre,
Podes
Dário.
sempre mudar. Olha a Cat.
Sim.
A Cat passou de um emprego de laboratório de bioquímica,
Tecnologia?
tecnologia, uma coisa assim. Era qualquer coisa assim desse
Bioquímica.
género.
Eu acho
Ela
que
trabalhava
tinhas.
com umas bactérias. E agora.
Cândidas.
Cândidas. Vá, Cândidas. Cândidas albicans e as outras.
E os outros?
E entretanto, agora trabalha em marketing.
Exato.
Portanto.
Pronto, e foi aí que eu também fui desaguar.
Pois é.
Do defunto sonho do jornalismo, que entretanto se esfumou depois do meu estágio na máxima. Não, não é que tenha acontecido alguma coisa má, nada disso, mas simplesmente cheguei ali e pensei: ok, não é bem isto, afinal.
É isso.
Eu sabia,
Experimentaste, foste
sim.
e viste que não era para ti.
Pá, eu soube sempre que eu queria que o meu trabalho passasse por escrever. Eu queria escrever como o meu trabalho principal. E não só.
Também
E.
gostava.
Sim,
Talvez era ter mais tempo para isso.
pois.
Ideias não me faltam. Tempo é que.
Exato. Mas nessa altura, ganhar a vida dessa forma era um sonho um bocado impensável. Se não
Pois.
fosse pelo jornalismo, o que é que eu havia de fazer, não é?
Mas entretanto já lançaste um livro,
Sim, e
trabalhas
entretanto.
com copy.
Pois, mas na altura não era uma coisa que se falasse. Social media não era uma
Claro.
cena.
Sim, social media.
Ainda.
Sim,
Só existiu o Facebook,
houve um boom
mas.
de social media agora nos últimos anos e
Sim.
também com isso aumentou o teu volume de trabalho.
Exatamente. Epá, já havia Facebook e essas coisas, só que não era um trabalho, ok? Para além
Sim.
das pessoas da equipa do próprio Facebook, não é? Trabalhar em redes sociais não era uma
Sim,
cena.
fazer gestão de redes e coisas assim do género era uma coisa que as pessoas pensavam que red
Redes,
trabalho
quais
é
redes?
este?
O
É quase
quê?
como o seres influencer agora,
Exato.
basicamente.
Oh, uau. É um bom exemplo, por acaso.
É o equiparável.
Experimenta em 2011 explicar às pessoas que queres ser influencer. O que é isso?
Exato. É isso, exato. Só que efetivamente nós agora vendo atualmente faz todo o sentido. Porque dá trabalho. Não, dá trabalho.
Dá trabalho se
alimentar
bem as coisas.
Exato, alimentares bem as tuas redes sociais com conteúdo que consideras bom para ti e para o teu público.
Ok.
Dá trabalho.
Dá.
Pronto, é assim.
Epá, não me faças falar, eu não, já vi muita coisa.
Não, nem toda a gente consegue ser
o vídeo dos
influencer,
primos.
Entre aspas, percebes? Eu percebo, eu estou a perceber essa referência dos primos, eu ainda não vi.
Estou a ficar triggered, por favor, para.
Não, mas ouve bem o que eu estou a dizer, tu estás a ouvir, mas não estás a escutar.
Estou.
Nem toda a gente faz bem esse trabalho, mas isso é como em tudo da vida. Nem todos os bons marketeers são bons marketeers, nem todos os enfermeiros são bons enfermeiros, nem todos os médicos são bons médicos, nem todos os varredores de rua são bons varredores de rua.
Ai, olha, estou mesmo a ficar trigger, porque eu tenho opiniões sobre isso e eu não quero ofender ninguém e agora não vou falar sobre isso, mas podemos falar no Discord mais tarde.
Uau, estás já a lançar muito sumo para o nosso Discord.
É, exato. Bom, mas por falar em sumo, o sumo disto tudo, ou desta parte de social media, é que o trabalho como copywriter, como designer para social media, ou gestor de redes sociais de clientes, etc., são profissões que não existiam na altura. E assim que me abriram este caminho, eu percebi que isto era uma opção, fez-se luz. Mas antes de lá chegar, ainda fiz outras coisas em marketing. Basicamente, o meu caminho traçou-se quase todo automaticamente para o marketing.
Pronto. Mas agora que estávamos a falar de dream jobs, eu lembrei-me de um que gostaria muito de ter. Eu gostava que me pagassem para ler.
E podem?
Não, literalmente, eu vi esta profissão inicialmente num livro americano, por acaso, um livro inglês, e num filme inglês, e pensei, isto é perfeito. O dia todo a ler. Sim.
Epá, eu quero. Não queria.
Ah, eu queria. Porque depois eu podia ter o poder de decidir aquilo que era publicado ou não. Podias. Ou dar sugestões até de como melhorar o conteúdo.
E sabes porque é que eu não queria? Porque eu... Um dos meus trabalhos foi como freelancer para uma editora de livros.
Daqueles Vanity Books, não é?
Era um dream job que eu tinha e ainda não desapareceu completamente esse dream job, mas não é nestes moldes. Em que consiste uma Vanity Press? Uma pessoa paga X e tem o livro à venda nessa editora. O que acontece é que, dependendo da editora, não é? Mas há algumas que aceitam tudo o que pago, eles aceitam. Sim. E vieram-me parar livros à mão para paginar e editar, que eram completamente atrozes. Eram, epá, vergonha alheia. E houve um que eu disse mesmo, eu não passo mais nada neste livro. Não é que fosse difícil de editar, também era, não é? Mas era, opá, era contra os meus valores.
Ok.
Lamento.
É assim, podias ser uma objetora de consciência da edição.
Pois, não sei,
não sei se
eles
vale para vocês,
mas... não sei se eles gostaram muito disso, mas olha, temos pena. Aquilo era horrível, era completamente...
Ainda te lembras sobre o que era a história?
Lembro. Não era uma história, era não ficção.
Ainda por cima.
E era de um senhor que achava que devia ser life coach ou coisa do género. Ou achava que era. E que era totalmente antifeminista.
Ai, incrível.
Ele dizia coisas horríveis sobre aquilo que ele achava que era o papel da mulher. E que a mulher se devia resignar a isto ou aquilo. Não? E eu disse, opá, não faço mais isto.
Isso era basicamente o manual do mansplaining?
Era. Isto já era o segundo volume desta porcaria.
Ai, meu Deus, não aguento.
Esta palhaçada ia no segundo volume. O primeiro eu achei, ai, comprometi-me com isto, tenho que acabar. Mas o segundo ainda era pior e eu disse, não.
E quanto tempo é que ele escreveu o outro volume?
Ai, não sei.
É que, pelos vistos, para debitar a geneira, toda a gente escreve,
não é? E eu disse, olha, não dê mais nada desta pessoa que eu não faço.
Ok.
E pronto.
Percebo o porquê de teres ficado... queimada com esse tipo de trabalho. Sim. Também se me tivesse
acontecido uma coisa desse género. Pronto. Era só mal, mas era inofensivo. Agora, este tipo de livros, isto não é inofensivo. Isto pois era hate speech puro e duro.
Isso não era inofensivo.
E eu não quero contribuir para pôr estas porcarias no mercado.
Muito bem.
E pronto.
Uau, adorei. Não quero contribuir para pôr estas porcarias no mercado e pronto.
Não falou e disse. Mais.
Exatamente. Mas eu por acaso gostava de ter esse trabalho.
Sim, é romantizado e às vezes é legitimamente romantizado.
É assim, neste momento pagarem para ler livros está-me a parecer incrível.
Sim.
Neste momento está-me a parecer incrível, porque uma pessoa faz turnos duplos atrás de turnos duplos, não? E eu estou aqui agarradinha e acordadinha na fé do senhor, porque eu já não consigo dormir mais, porque o meu corpo está muito confuso. Mas pronto, é o que temos.
Olha, já eu, que eu, uma coisa que eu gosto muito neste trabalho que eu tenho de copywriter para redes sociais, É basicamente o poder contar pequenas histórias e ajudar a desenvolver a identidade de marcas. Eu
Isso é
adoro
muito
isso.
giro.
E ajudar as marcas a conectarem-se com seguidores, com possíveis clientes. Acho isso muito fixe porque as pessoas hoje em dia já não olham para as marcas como algo que tem produtos que elas querem ou serviços que elas queiram comprar. Elas procuram histórias, procuram
Procuram
humanidade por
conectar-se,
trás das
não é?
coisas. Sim. Eu própria sigo bem marcas no Instagram e noutras plataformas, no LinkedIn, etc., porque gosto da comunicação delas, porque tem alguma coisa, algum sumo para me dar, que não seja produtos ou serviços, conteúdos informativos, sei lá, coisas giras que eu
Alguma
gosto
coisa, algum
de ver.
valor pelo tempo que tu gastas e pelo dinheiro que possivelmente poderás gastar, não é?
Sim,
Eu gosto
exatamente.
muito de seguir, por exemplo, a Benamor.
Eu também.
A Benamor
Também
tem coisas
gosto.
muito fixes.
Eu
Não
aliás.
só gosto dos produtos, como gosto da marca e da história da marca. E também gosto daqueles. Como é que chama? Aqueles roçados de Patos.
Ai,
Doutor
sou
Bayard.
tão fã.
Doutor Bayard
Super fã.
também.
Não dos roçados. Eu nem sequer gosto dos
Eu gosto muito dos
roçados.
roçados,
Eu
mas
não
também
gosto.
adoro o que
Porque
estão a fazer com o marketing da coisa.
eu sigo
E
os há
outra pessoa que
vários
faz um
anos.
marketing incrível é a Control.
Ah,
A
claro, que
Control,
sonho.
pá, meu Deus.
Mas a Doutor Bayard, imagina, eu não gosto de anis, só gosto dos roçados de menta, que não há em todos os supermercados.
Eu nem sequer sabia que a Doutor Bayard tinha roçados de menta, velho. Eu só
Lá
conheço os
está.
clássicos.
Sim,
E
tem.
gosto dos clássicos, mas os de menta devem
Não,
ser
esses não.
incríveis.
Sim, são bons, mas eu sigo-os porque gosto da comunicação deles, é divertida,
É isso.
é
Tipo, não se
daquelas
levam demasiado a
coisas.
sério.
Sim, é
Eu acho
daquelas
que eles, no
coisas que.
fundo, no fundo, foram a nossa inspiração também para parte de já raspar
Um
nossa
bocadinho,
comunicação no
sim,
Instagram.
mas é daquelas coisas que vocês veem e ficam bem dispostas quando veem, é
Sim.
bonito, é
E a
giro,
Control, de vez em
é.
quando, também dá para rir.
Ah pá, controle é
E também
incrível.
gosto de uma específica no Twitter, que é o estagiário da Vorten. O
Ah, não
estagiário da
conheço.
Vorten é hilariante. É hilariante, sobretudo quando começou agora a quarentena. Ele começou a fazer os diários de quarentena e que dava para rir imenso. Ele era muito fixe.
Mas a
Não sei,
Control.
não faço ideia quem é que está por trás destas redes sociais.
Eu sei.
Não faço mesmo ideia quem está por trás de nenhuma, mas eu acho que estão a fazer um excelente trabalho, portanto, malta, props. Control, se quiserem, patrocínio.
No caso da. Exato. No caso da Control, eu acho que não é só os conteúdos que são giros ou de ver ou ler no Instagram. É o facto de gerarem conversações entre
Sim.
amigos ou grupos de amigos. Tu fazes forward daquilo e
Sim.
tens ali conversa e o pessoal
E outra
ri-se
que faz
e
muito
acha
bem, que
giro.
agora lembrei-me, é a Superboc.
A Superbox.
Superbox também faz imenso,
Mas a
muito, muito
Superbox,
bem
até,
a
opá,
comunicação.
os outdoors da Superbox são qualquer coisa. Principalmente na 24 de julho em Lisboa.
Ou no
Top.
aeroporto, no aeroporto também aparece.
Eu disse top.
Disseste top, uau.
Uau.
Que Gen Z da tua parte.
Eu.
Ela,
Ela.
ela.
Não,
Não,
pôr o meu
mas.
risco ao meio. Peraí. Ai, não, o meu risco ao lado, aliás.
Ah,
Estava com
bom,
ele ao
bom.
meio.
Tu
Não,
estás a.
não.
Tu estás,
Vou
não, estás a.
reverter para Millennial.
Meu Deus.
Não, mas por acaso não estou a sentir ao meio hoje. Vou pôr como ele estava antes. Ele caiu assim naturalmente, é deixá-lo.
É assim, ele. É isso, é a verdadeira faceta millennial. É, ele caiu
Nós
assim
somos
e ficou.
versáteis, nós somos millennials. É risco ao meio, é risco ao lado, é sem
É
risca.
como eu, é tipo, nem ao meio nem ao lado, é semi. É tipo aqui um bocado torto. Mas pronto, é o que há.
É o que
E
há.
o meu cabelo caiu assim, é assim que ele fica, é assim que ele se sente confortável. Eu deixo, o meu cabelo é uma entidade. Portanto, há muitos dream jobs que podíamos ter, eu acho. Mas o verdadeiro sentido de dream job acho que somos nós que o fazemos.
Exato.
Eu neste momento acho que o meu job é quase dream. Porque efetivamente trabalho com recém-nascidos todos os dias e
Pois é.
aquilo é tipo uma das coisas que eu sempre quis fazer desde que estava na faculdade e descobri que havia possibilidade de eu ir para esta área.
Ah, tu quando foste para a faculdade não sabias?
Não sabia, pensava que era uma área só de especialidade.
Ah, que engraçado.
Pensava mesmo que era uma área só de especialidade. Porque ninguém
Ok.
fala sobre isto. Porque a visão que eu tinha inicialmente de enfermeiros, eu tenho uma tia enfermeira, mas que ela trabalha numa unidade de cuidados continuados aí no centro de saúde. Trabalhava na altura, agora por acaso não sei. E a minha madrinha também trabalhava no centro de saúde. E isto. Ah, e tinha uma vizinha do quarto andar que era enfermeiro também no centro de saúde. Portanto, aquilo que eu conhecia de enfermagem era só isto, um bocado limitado.
Ok.
E também conhecia só a parte dos internamentos de medicina e de cirurgia, não é? Eu pensava, por exemplo, que bloco operatório, bloco de partos, internamentos de obstetrícia e coisas assim mais específicas como pediatria tinham exclusivamente que ter especialidade. Portanto, eu quando descobri na faculdade que ia fazer uma rotação por obstetrícia, eu fiquei louca. Pensei, é agora, ou é isto que eu gosto, ou então não sei. E
Pois,
gostei.
que
Fiz o meu
bom.
estágio no São Francisco Xavier, adorei, a equipa foi incrível. E foi aí que eu descobri o meu amor por bebés recém-nascidos e por
Oh.
mamães. Recém-mamães também.
Ok.
pronto, e eu quando apareceu a oportunidade de ir trabalhar para o sítio onde estou, no serviço onde estou, eu arrisquei. Quando lá cheguei, queriam-me oferecer contrato para outra área. Eu disse que não.
Uhum.
Disse, não, candidatei-me para isto.
Pois.
Portanto, lamento. Duas semanas depois ligaram-me a dizer, olha, afinal, contrato para esta área, sim ou não? Eu, uhum. Óbvio. E fui.
Uau.
E agora estou cansadíssima. Mas muito pronto, está tudo bem. E eu acho que mais dreamy que isto para mim nesta altura não, é impossível. Calhar um bocadinho menos de horas de trabalho. Era fixe. Mas pronto, não sendo possível. Saber que estou a tratar de bebés e a dar-lhes assim um arranque de vida um bocadinho mais tranquilo deixa-me muito feliz.
Mas é muito bonito.
E também me deixa muito feliz estar a tentar encaminhar estas mães que têm dúvidas, que têm medos, que têm tudo que for legítimo, não é?
Uhum.
E tentar que elas fiquem um bocadinho mais autónomas e confiantes naquilo que estão a fazer também me deixa muito feliz.
Oh, que bonito.
No geral eu gosto disto.
Oh.
Pronto, mas é do pós-parto, não é no parto em si, não. No parto em si não me chamem. Não me chamem. Vi partos na vida.
Sim.
Há partos bonitos que há, mas não me chamem.
Tipo o quê?
Há partos bonitos.
Tipo como?
Opa, imagina, há partos.
Um parto bonito.
É assim. Para mim, um parto bonito é um parto em que tipo, tu sentes a emoção na sala, estás a ver? Tu sabes, tu vês mesmo que os pais estão muito contentes, que a enfermeira, que neste caso, se não for parto com instrumentos, é uma enfermeira especialista que faz. Tá envolvida naquele casal, percebes? É bonito, tu sentes mesmo a emoção na sala. E depois o bebê nasce e tu tens aquela lagriminha no olho, assim, tipo, a dizer que é um, que é um okay. Pozinho.
Do ponto de vista emocional,
do ponto de vista emocional, a minha parte é bonito fisicamente.
É pá, não, eu tenho não. Visto cada coisa, estou traumatizada. É pá, eu não queria.
Nenhuma parte é assim.
Ana, é animalesco.
É animalesco. É, não, isso não é bonito. Tu tens que perceber que um parto é.
Epá, olha, lamento dizer isto,
é
mas
tipo
há pessoas.
O top de animais que há.
Eu sei.
Não é?
Sim, também. Mas há pessoas que fazem isto parecer muito pior do que aquilo que se calhar até
epá, mas
é.
Mas se calhar um tópico para outro episódio.
Sim, não vamos entrar nisso.
Eu acho que podia ser um tópico para outro episódio.
Aqui. Sim, mas amigas, não.
Está tudo bem.
Não mostre isso, não quero ver.
Não, ninguém quer ver. Provavelmente nem os médicos querem lá estar.
Aliás, eu acho que ver estas coisas é o melhor anticoncepcional do mundo.
Sim. Até que porque nós sugerimos aos pais que nunca ficarem aos pés. Sempre à cabeça.
Isso.
Sempre. Primeiro porque depois se provavelmente são eles que precisam de cuidados de enfermagem, nós não temos tempo para isso.
Ah, eu não queria que o meu homem visse isso. Nem eu quero ver. Eu não quero. Eu nem queria que ninguém visse.
Alguém tem que ver, não é?
Alguém tem que ver, pronto. Há mas pessoas que são pagas para ver.
Tu claramente não vais ver, tu não
eu
consegues
não
quero. Ver.
Não, há pessoas que pedem para filmar, não sei o quê. Eu não queria.
Olha, outra coisa que eu também não me importava de fazer era ser fotógrafa de partos. Mas calma, não é esse tipo de fotógrafa de partos que estás a pensar.
Ai, não?
Não.
O que
não
queres
vou
dizer
estar ali a fotografar o entrefolhos da senhora, não é? Tem que ser.
Ai, meu Deus, uma... esta expressão! Socorro!
Há maneiras bonitas de fazer fotografias.
Ai,
de parto.
Meu Deus, esta...
E não precisam de ser explícitas.
Olha, estou desconfortável.
Estou a falar a sério. Há mesmo maneiras bonitas de fazer fotografia de parto sem ser explícitas.
Estou com stress pós-traumático das coisas que eu vi.
Mas não
em
fui
fotos.
Eu. Pronto, não fui eu.
Não foste.
Ah, fui, já
sei. Ah, foste.
Fui.
Estás contente? Agora não vais ter sobrinhos, pronto.
Não, pera, não fui eu, não.
Não foste o quê?
Não fui.
Também, se calhar foi o algoritmo do Instagram.
Foi o
se calhar
algoritmo.
Eu vou escolher demasiado fundo no Instagram.
Que vou... Porque não fui eu que partilhei.
Ah, se calhar não.
Não fui eu que partilhei.
Mas estavas a falar da temática.
Estava a falar da temática.
E foste
mas,
tu puxaste.
Mas sem auxílios visuais.
Sim, mas foste tu que puxaste a coisa.
O auxílio visual não fui eu.
Achas que eu ia procurar isso por livre e espontânea vontade?
Não, mas o nosso algoritmo do Instagram está estranho. O meu também está estranho.
Tá.
Mas pronto, há maneiras de fazer esse tipo de fotografia sem ser explícito.
Yeah.
E
acho
há.
Que sim.
Tens é que, pronto, olha, ter um bocadinho de tato.
Exato.
Por assim dizer. Mas eu não sei como é que nós acabamos a falar de partos, sinceramente.
Porque estamos a falar da tua profissão.
Eu adoro que é que nós fazemos tipo este.
Já tinhas falado?
Sim, nós começamos com uma temática e acabamos noutra. Tudo isto para dizer, malta, que nós neste momento estamos a trabalhar para o nosso dream job o máximo possível. Quem sabe um dia nós não nos podemos despedir dos nossos dream jobs temporários. Para irmos para o nosso verdadeiro dream job, que é ser rica. Portanto, sugar
daddy,
claro. Por favor.
Exato. Nós vá temos
lá,
uma camada para isto no Buy Me Coffee.
Exato. Que é o sugar daddy.
Sim.
Por 6€ por mês vocês podem nos levar a jantar.
E podem ter acesso ao nosso OnlyFans também. Estou a gozar.
Fotografias de pés.
Estou a gozar. Claro que não tenho acesso, não é? Tenho que pagar essa parte.
Óbvio.
Óbvio.
Para fotografias de pés ilimitadas. Vocês estão a brincar.
Pô, a gente paga muito bem para isso.
Pensei que era por 6 euros. Claro! Tens de contar uma vez aquele episódio de te oferecerem 500 euros para as tuas fotos de pés.
Já contaste? Já contaste?
Eu acho que foi o teu pior investimento da vida.
Mas agora, pronto, isso foi antes de eu partir o tornozelo. Agora tenho uma cicatriz de lado.
Mas há quinques para isso.
Pois é.
Há malta estranha.
Pois é. Devia ter aceito.
Já tinha saudades disto, malta. Já tinha saudades de estarmos aqui neste rant sobre coisas da vida, com matemática muito ténue, mas matemática na mesma.
Sim. Olha, mas sabem o que é que eu gosto mesmo muito nisto dos dream jobs? É que eles estão sempre a mudar. É ou pelo menos para algumas pessoas. Para mim, eu sinto que está. O que eu faço agora é o que eu gosto de fazer agora, mas. Eu já percebi que há empregos que se vão criando, que é uma coisa que se calhar... Não, isso nem é verdade. Os nossos pais também tinham isso na geração deles. Sim, mas
agora
diferentes. É
mais, sabes? Porque agora havendo mais possibilidades das pessoas serem freelancer, possibilidades ou obrigatoriedade, depende mesmo do ponto de vista, e das condições precárias que também oferecem às pessoas, tu acabas por ter que criar o teu próprio posto de trabalho, que pode ser aquilo que tu quiseres.
Exato. Olha, alguma vez imaginei, há 10 anos atrás, ou mais... Que existiam assistentes virtuais, por
isso
exemplo.
Isso é incrível, eu não me importava nada de ser uma assistente virtual.
De ser? Ou de ter?
De ser. Ai, eu sou muito organizada.
Eu também, mas não quero organizar as coisas dos outros, sorry.
Ah, eu gostava.
Não, dos outros.
Ai, arranjar o voo, está bem.
Ai, creio que horror, odeio. Não, querida,
mas tinha que ser
não.
Bem pago, claramente.
Não, eu não me importava de ter uma, mas não quero ser.
E no contrato ter uma cláusula de se for para acompanhar, só dou 3 5 estrelas para cima. Como é óbvio. Ia ser uma assistente virtual daquelas das boas. Das caras.
Está bem.
Daquelas do nível Sugar Daddy, do nosso pseudo Patreon.
Ok, esse está bem. mas basicamente eu acho que quero continuar a ser criadora de conteúdos, que é uma definição bastante generalista.
É um
bocado
geral.
É soltações. Ninguém diz soltações, pois
soltações. Não fabulemos.
Bem, isto é uma private, depois explicamos.
Ou não.
Mas sim, quero continuar a criar conteúdo para os meus clientes e para nós.
E para ti também, e para nós. É isso, eu também gosto desta faceta de criar conteúdo.
Sim.
Gosto de criar conteúdo para mim. E gostava também de, não sei se um dia fizer sentido, criar só conteúdo sobre a enfermagem. Seja sobre ele de... Puerpério, obstetrícia ou enfermagem no geral. Acho que às vezes as pessoas precisam de alguém que desmistifique isto de uma forma um bocadinho menos séria.
Sim.
Porque há assuntos que são sérios, mas podem, como é óbvio, mas podem ser abordados com um bocadinho mais de leveza.
Sim, também acho.
E eu acho que esse é um bocado a minha brand, que é sério, ótimo, certo, mas com leveza.
Ah, eu gosto muito disso.
Sério com leveza?
Sim.
Eu acho. Sério, eu acho que é muito a minha brand, sinceramente.
Também acho. Faz todo sentido. E por falar em criar conteúdos, eu queria aqui lançar um desafio aos nossos ouvintes, que é...
E aos nossos seguidores?
Sim, aos nossos seguidores. Espero que sejam nossos ouvintes também. Se não são...
Vocês é que perdem.
Exato. Pronto, se calhar gostam das cores do nosso Instagram, também é fixe.
Eu acho credível.
Sim, mas ouçam. Tipo, né?
Estas vozes radiofónicas, não é? Tem que se dizer.
É.
De linha de valor acrescentado.
Uau.
Ou então não.
Quem é que me disse no outro dia que eu fiz essa voz? Ah, foi a ligar para um restaurante.
Foi, estava no carro.
Eu
estava no carro.
Eu acho que fiz a minha voz normal.
Não, não. Mas pronto, isso é outra conversa.
Ok.
Esse episódio tem que ser com bolinha.
Pode ser para o final desta temporada, como foi o de Amsterdão.
Sim.
Mas o desafio é o seguinte, é ajudarem-me, a mim, Catarina Alves Sousa, a convencer Ana Garcês a criar um TikTok do Par de Jarras.
Oh, meu Deus.
Vamos fazer o TikTok.
Ela está muito... Ela está
querendo... Quer fazer TikTok?
Pronto, ela está a dizer isto, parece uma criança. TikTok.
É assim. Os gatos entram e tudo. Podes dançar uma luma com o Scadi outra vez.
Isso é privado. Oh. Foi só no Natal.
Ah, foi só no Natal.
Claro.
Tu queres dançar...
Eu nem pus no Instagram nem nada.
Não.
Mentira, pus.
Ah, é bem que parecia.
Mas mandei para ti primeiro.
Está bem. Para eu dar o consentimento, claro, na partilha das imagens da minha filha mais
claramente.
Nova.
Claramente. Eu, com se fosse preciso, apanhar colinhos de sol ou um emoji por cima da cara dela.
Miau, miau, miau.
Pronto. A Cat, para além do nosso pseudo Patreon, quer-me dar mais trabalho.
TikTok!
E quer criar um TikTok.
TikTok!
Porque nós aparentemente estamos as duas obcecadas no TikTok.
Então, eu acho injusto para com a plataforma nós consumirmos de forma tão massiva
E
os vídeos.
não acrescentarmos nada à
Eu
plataforma.
acho.
Portanto, olha, também digam-nos isso. Se vocês nos seguiriam no TikTok.
Vocês viam TikToks de par de jarras?
Nós somos divertidas ao vivo, eu juro. Não juro, não vale a pena jurar. Não,
É o
digam-nos se
que é.
vocês nos seguiam no TikTok. O que é que acham
Sim.
desta ideia do Patreon?
Vou já fazer um benchmark de canais do TikTok. Quantas do TikTok nós devíamos seguir?
Pronto, é isto. É isto que dá a viver com uma social media manager. É
Pois já,
benchmarks.
exatamente.
É benchmarks e coisas.
E coisas.
Pronto, é
É.
assim.
É isto.
Mas eu acho que
Benchmark e coisas é o que eu faço.
tínhamos saudades vossas, chicas e chicos.
Sim, chiquitas e chiquititos.
Chiquitita, chiquitita, tararara.
Ana está só a dar
Como foi?
hint sobre o meu novo trabalho.
Não, o chicas e chicos não é uma hint nenhuma. Se bem
A
que pode ser.
chiquitita e a
O chiquitita pode
nenenenen.
ser. E a Carmen Miranda também é um bom hint.
Stereotyping.
Não? Era o brand dela.
Ah, já vamos para por aqui.
Pronto.
Spoiler.
Não é spoiler. É só semi-spoiler. Pronto.
Ok.
Mas pronto, chicas e chicos, tínhamos muitas saudades vossas. Espero que vocês também tenham sentido um bocadinho a nossa
Um
falta. Só
bocadinho.
assim um
As
bocadinho.
vossas quartas-feiras já não são a mesma coisa
Eu acho que
sem nós.
não. Há as Freaky Fridays e depois há os quartos de Jarrah's Wednesdays.
Exato. Se
Nós
não
não
houver.
usamos cor-de-rosa, mas temos assim um semi
Se
cor-de-rosa
não
no
houver
nosso.
par de jarras às quartas-feiras, levam com aquele vídeo assustador da
Rita
Rita
Pereira!
Pereira. Isso é assustador.
Portanto, eu acho que é melhor vocês terem um par de jarras à quarta.
Sim, o que é que escolhem, hein? Escolham bem, pensem bem, escolham o vosso dream job. Partilhem connosco qual é que é já agora.
Exatamente.
E
Portanto, adiós, chicas e chicas.
adiós, chicas e
E até o
chicos. Hasta
próximo episódio.
luego!